A solução para a equação antivida esteve quase ao meu alcance. Ninguém me questiona, Desaad. Ninguém.
Eu, Eddard, da Casa Stark, Lorde de Winterfell e Guardião do Norte, o condeno à morte.
Aqui é o Capitão William Riker, da nave Klingon Park. Ordeno que abaixe seus escudos e que se renda.
Essa pode ter sido a missão mais curta da história da Frota Estelar.
Se as coisas tivessem acabado de forma diferente e estivéssemos na nave Maquis em vez da Voyager, teria servido sob meu comando?
Pessoal, eu sou o novo oficial comandante, Capitão Ray Holt.
Discurso!
Esse foi o meu discurso.
Curto e grosso.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje temos aqui um super, ultra, mega power convidado. Um cara que tem uma voz poderosíssima nesse meio tão maravilhoso da dublagem que a gente tanto ama. E eu estou falando de nada mais, nada menos, de que José Augusto Sendim.
Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Obrigado pela voz poderosíssima.
Não é tão assim, não, hein?
Sendim, seguinte, cara, eu queria estar te agradecendo agora publicamente aqui também para os nossos ouvintes de você ter separado um tempo aí do seu dia, mas não só isso, não só separado um tempo do seu dia para gerar um conteúdo, mas também separar um tempo do seu dia para estar conversando com um fã, com um admirador do teu trabalho.
Oh, obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo, eu que agradeço.
Me sinto muito honrado de você estar fazendo parte aqui da história do Dublaverso, e eu tenho o costume de sempre começar pelo começo.
Essa é uma grande ideia, sempre começar pelo começo, pelo início, é um bom começo.
E eu queria saber, Sendim, se você se recorda aí na sua cabeça, qual que foi a sua primeira manifestação artística?
Rapaz, a primeira manifestação artística é uma coisa bem generalizada, né? Porque eu, aos 12 anos de idade, comecei a... com a música. Antes disso, eu pintava, fazia desenhos, coisa e tal, fiz alguns cursos de desenho, de pintura, e aí depois comecei com a música, aí eu fui depois fazer a Escola Vila Lobos de Música, no Rio de Janeiro, aí eu toco violão, teclado, flauta transversa. Como eu gostava muito de desenho, olha que loucura, como é que o mundo dá voltas, né? Eu gostava muito de desenho, e estava começando a ideia de computação gráfica, ainda não existia computação gráfica na época. Eu sou um pouquinho antigo, mas nem tanto. Eu sou um jovem experiente, digamos assim. E aí eu comecei a descobrir coisas sobre informática, né, para entrar no mundo da digital, da computação gráfica. Mas por algum outro lado eu comecei a fazer comunicação social, ou seja, publicidade e propaganda, exatamente por causa dos desenhos, né?
E aonde que o teatro entra nessa história?
Eu encontrei uma amiga na faculdade, eu estudei na PUC, e ela me convidou para fazer teatro. Falei, opa, teatro, que legal, maneiro. Tá bom, já fazia música, já brincava de música, fui fazer teatro. É uma coisa maravilhosa, o teatro é a base de tudo. É a base de tudo. Eu fiz 10 anos de teatro até entrar pra dublagem.
Uau, 10 anos, bastante coisa, bastante coisa.
E teatro é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Você contar histórias para as pessoas e emocionar as pessoas ali na sua frente. Você vê o resultado na hora. Ainda mais tem uma coisa engraçada que na época que eu fazia teatro adulto e teatro infantil. Você sabe que eu me divertia muito mais, eu me emocionava muito mais no teatro infantil, porque a reação das crianças é na hora, no momento.
E é genuína, né?
É genuína. Então, se você está fazendo um trabalho medíocre, as crianças vão brincar, saem do teatro, elas saem do teatro e vão brincar de outra coisa. Mas se o trabalho está sendo bom, elas vêm para perto do palco e, olha, modéstia à parte, elas vinham e ficavam embaixo do palco, enquanto a gente... Era gostoso de demais. O teatro é maravilhoso, é a base de tudo, inclusive e principalmente da dublagem.
Nas redes sociais a gente vê que tem muita gente que admira o trabalho de dublagem e que é fã e fala, nossa, eu queria ser dublador, nossa. E você vê uma ansiedade tão grande de ir lá e achar que é divertido e tal, que quer pular etapas.
Mas vai se machucar, não vai conseguir fazer.
Então, justamente isso. E eu sempre acho muito bacana a gente comentar um pouco dessa jornada da passagem pelo teatro, porque... É um acúmulo de bagagem para que a dublagem, para que o seu trabalho ali no, na frente do microfone saia com qualidade, saia com interpretação impecável.
Sim.
E é uma coisa que se a pessoa ir atropelando e tal e conseguir chegar lá aos trancos e barrancos, não sei, não vai ter. E a gente sofre hoje em dia com isso também, né?
É, ela vai conseguir fazer vozes, né? Vai só ficar baseado em vozes e não em interpretação. E aí vai ficar pobre, vai ficar medíocre sempre. Inclusive, muita gente fala que a dublagem... Não, por que que tem que ter registro profissional de ator? Por que que tem que ser ator e coisa e tal? Porque a dublagem não é só voz, não é voz, gente. É tudo. É uma interpretação que a gente interpreta com o corpo inteiro. E tem que ser ator. Isso eu comecei a fazer teatro em 1981. E 10 anos depois, eu descobri um curso na antiga TV Tupi, que é lá na URCA, no Rio de Janeiro, né? Um curso de dublagem. Vamos descobrir como é que é isso. Porque a dublagem é uma coisa muito escondida, né? Os estúdios não têm o nome na frente. Pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Os únicos estúdios que tinham o nome na frente era a Herbert Richards e a VTI, que eu fui contratado das duas, né? Com carteira assinada e tudo. Nisso daí, eu fui fazer o curso de dublagem e me apaixonei. É apaixonante, porque você entra num estúdio, você faz um personagem, você sai do estúdio e entra no outro, assim, minutos depois, já faz um outro personagem. É um exercício para atividade de ator incrível. E aí foi assim que eu comecei. E tinha uma coisa que antigamente a gente começou, e eu trabalhava com informática também. Olha, trabalhava em uma porção de coisa ao mesmo tempo. E na Delarte, quando era no Catumbi ainda, lá no Rio de Janeiro, de vez em quando eu fugia do trabalho e ia lá para Delarte, porque antigamente a gente podia assistir às gravações de dublagem. Ainda mais se você era estudante de dublagem e era ator, né? E aí eu comecei a assistir algumas gravações com os diretores Pádua e Jorge Ramos e Maurício Seixas, que já faleceu, e o Jorge também já faleceu, mas o Jorge era um amigo querido demais. Eu entrava junto com os atores, né, porque gravava todo mundo junto, que é a melhor escola que tem, você assistir um colega dublador dublando. É a melhor escola que tem, não tem curso que substitua isso. E hoje em dia não pode.
É um privilégio que hoje em dia não pode mais, né?
Pois é, não pode mais por questões de confidencialidade, por questões... Várias questões de segurança que... Bom, é válido, né? O produto não é nosso, nós somos peões que trabalhamos no produto de alguém, então alguém que é assim... E a gente obedece, sem problema nenhum. E aí o Jorge Ramos, olha só como é que foi a minha primeira gravação na vida. Eu estava assistindo e o Jorge Ramos olhou para mim. Você sabe quem é o Jorge Ramos? Aquele que fazia os trailers de cinema? A Fox Filmes do Brasil orgulhosamente apresenta. Com aquele vozeirão, pô, ele tinha uma voz linda, maravilhosa.
O Jorge Ramos, a gente também vai se recordar muito do Scar.
Do
Rei Leão.
Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie.
Aquela voz ali é um trovão.
É, e não era só a voz, a interpretação dele era uma coisa maravilhosa. Era maravilhoso. E aí eu tava ali assistindo, ele olhou assim pra mim, me chamava de Zé Augusto na época. Zé Augusto, vai ali e faz aquele personagem. Eu falei, o quê? Assim, e no meio de Darcy Pedrosa, de Isaac Bardavi, de Carlos Seidel, de Júlio Chaves, eu olhei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu cheguei lá e era uma falinha, era um guarda um, guarda dois, daqueles, né, bem pequenininhos, e o cara apenas falava assim, minha senhora, me desculpe, não pode estacionar aqui. Só isso, era só isso. E aí foi lá, mostrou uma vez a cena, e na segunda vez, eu, pode gravar, e eu gravei, e ficou certinho lá, e ele, pô, muito bom, coisa e tal, não sei o que, sentei quietinho, não sei o que, só sei que eu estava escalado para o próximo filme.
Poxa.
Já me escalaram, então maravilha, foi assim que eu comecei. E aí depois passei pela Cinevídeo, pela Telecine, pela Sincrovídeo, até chegar a VTI, da VTI eu fui para Herbert Richards, e foi assim que eu comecei. Isso daí tem 30 anos.
Finalmente, depois disso, os guardiões do universo serão forçados a se curvarem diante de mim. E todo o setor espacial será meu. Por que isso não foi feito antes? Eu não vou tolerar mais nenhum atraso. Afinal de contas, um conquistador deve conquistar. E agora eu vou cuidar de você.
A gente gente sabe que hoje em dia esse lance dos filmes, das animações de super-heróis está muito em voga, né? A gente é bombardeado o tempo todo com novas produções e é muito popular e é um mercado gigantesco. É, e dentro da DC, você já teve a oportunidade de fazer diversos personagens, principalmente animações. Teve até o Superman do futuro, lá no Batman do Futuro, sensacional.
Eu assumo agora, Batman.
Super-Homem?
É bom ver você, Bruce. Parece que está se mantendo muito bem. Vai viver mais do que todos nós. É teimoso demais pra morrer.
Pelo público em geral, você é mais reconhecido pelo Darkseid. Né? Sensacional esse personagem, o grande nêmesis da Liga da Justiça. Eu queria saber como que esse personagem caiu no teu colo.
Olha, talvez por causa do grave da voz do personagem, me chamaram uma vez, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu comecei a ser chamado para fazer esse personagem pela Miriam Fisher, que é uma pessoa querida demais, uma amiga muito querida, e uma atriz maravilhosa, e uma dubladora mais maravilhosa aí, sabe? Eu sou fã dela.
Também sou.
E aí eu acho que foi ela que me chamou para fazer o Darkseid, eu fui lá e fiz. Aí depois ele apareceu de novo, comecei a fazer, e aí eu não parei mais de fazer, e aí comecei a fazer até para outros estúdios, inclusive para estúdio de São Paulo. E para joguinhos também de videogame. Lógico que tem outros fizeram também, né?
Esse personagem eu acho sensacional. A gente teve ele em muitas produções assim, com a tua voz. E é unânime que a melhor voz para esse personagem é a tua.
Oh, obrigado.
Teve até um tempo atrás uma polêmica de uma das animações, né, que durante a pandemia foi dublado, acho que foi dublado lá fora.
Foi, isso.
E gente fez piada com a dublagem é lá, eu falo com todos eles que ficou uma porcaria.
Com esta realização, os Guardiões do Universo serão forçados a se curvarem diante de mim. E todo o setor espacial será meu. Porque isso não foi efetuado antes.
Mas ficou mesmo. Ficou mesmo.
E teve até nas redes sociais, até acompanhei gente falando que o Darkseid parecia o acho que é Jorge Lafon, né? Que era Vera Verão. Falando e, nossa, eu ria demais e ainda bem que a gente teve a oportunidade de ver esse trabalho redublado. Tivemos até essa grande reviravolta que foi dos fãs pedindo pra Warner redublar esse trabalho. Queria saber como que foi essa sensação de ver os consumidores com unhas e dentes indo atrás pra um trabalho ser bem feito, né? Pra receber um produto bem feito.
É muito bom você tocar nesse ponto, porque as coisas mudaram um pouquinho, né? Antigamente, nós dublávamos para os fãs. Jornada nas Estrelas, por exemplo, nós éramos acompanhados pelo grupo Trekker. Então, nós dublávamos para os fãs. Hoje, nós dublamos para o dono do filme, para o distribuidor, para o produtor. Então, essa relação de trabalho, de quem faz boneco tal, de quem faz personagem tal, mudou um pouquinho. Eu acho que se diluiu até, sei lá, pela facilidade da comunicação, que antigamente não tinha internet, né? Pro brasileiro pegar algum filme para dublar ou uma série, ele viajava de avião, ia para os Estados Unidos, pegava lá um produto, comprava ou pegava, não sei, e trazia de volta e redistribuía e gravava. Era muito mais complicado. Hoje é tudo pela internet. A gente está gravando muito remotamente. Quer dizer, a internet se tornou um instrumento muito ágil e importante para dublagem também. Quantas a gente dubla um personagem, ele se torna tipo como se fosse um filho pra gente, além de nos ajudar a pagar contas, né? E é um instrumento, é uma ferramenta para nós mostrarmos nosso trabalho de ator, principalmente como dublador, lógico, a dublagem, né? Quando outro dubla um personagem que nós costumamos dublar, que a gente chama de boneco, realmente a gente fica triste. Eu já perdi muitos bonecos, colegas meus já perderam muitos bonecos por ego ou por outra, não sei, política divergente, sei lá, não sei. Foram substituídos assim, gratuitamente. Eu não sei, tem vários motivos. A gente fica triste, lógico. Só que a gente tem que se acostumar com isso. Porque isso acontece. Os bonecos não são nossos, como antigamente poderia se considerar como sendo nosso, meu, tipo, aquele boneco é meu, mas não acontece mais. Então, a gente fica triste, mas continuamos a viver e vão aparecer outros personagens, nós vamos fazer outros personagens, então não é motivo de conflito, de jeito nenhum. E a gente respeita, lógico, né?
Claro, claro.
Eu acho que uma coisa que eu acho que os distribuidores não atentam muito é a força que os fãs têm. Uma série só faz sucesso se os fãs alimentarem, como Game of Thrones, Liga da Justiça, coisa e tal. Então, se não houver fãs, a série morre.
Mas, pra finalizar aqui essa parte do Darkseid, sensacional esse personagem na tua voz.
Eu tento. Eu, pelo menos pode acreditar que eu tento.
Você mesmo já falou aí, né? Já vou pegar esse gancho sobre Star Trek e Jornada nas Estrelas. Uhum. Pelo menos em três séries, você teve três personagens e duas delas personagens grandes. Tivemos o William Riker na Nova Geração.
Me diga qual o método mais seguro de atacar a Enterprise.
Não irei entregar os segredos da Enterprise para você.
Então como poderemos confiar na Frota Estelar?
Eu não irei violar qualquer juramento que fiz no passado. Também fiz um voto de lealdade à sua nave e não violarei isto. Obedecerei suas ordens. Irei servir esta nave como primeiro oficial. E em um ataque contra a Enterprise, morrerei com esta tripulação. Mas eu não violarei meu voto de lealdade à Frota Estelar.
Tivemos o Chakotay na Voyager.
Chakotay falando.
Tenho as leituras de conversão de carbono da supernova.
Não preciso lembrá-lo que tal proximidade com uma supernova irá nos esmagar.
O Tuvok tem razão. Isso faz algum sentido pra você, Belana?
Estaria mentindo se dissesse que entendo tudo.
Belana, desative o propulsor de dobra, remodule os escudos e se prepare para emitir os antiprótons.
O embaixador Soval, né, que era um vulcano tal na Enterprise.
Os Klingons tornaram muito claro que querem que nós aceleremos o processo. Fora o seu sarcasmo, capitão, a última coisa de que seu povo precisa é ter Klingons como inimigos. Os Klingons exigiram o retorno imediato de Klang. Escute, está cometendo um erro.
Quando sua lógica não funciona, o senhor resolve se exaltar.
Eu queria saber como que é fazer parte de um produto, de uma saga com tantos fãs, questão de responsabilidade. Você aí comentou também que tinha uma galera que supervisionava, que ajudava nas...
Tinha, isso. Tinha um grupo tracker. Não é que supervisionasse, mas dava o apoio técnico, por assim dizer, né? De termos técnicos. Nada melhor. Nós decidimos, quer dizer, o diretor decidiu, a casa também, o estúdio decidiu, vamos pegar esses fãs, esses trackers, que eles conhecem os termos técnicos, conhecem o nome dos aparelhos que tinham na nave, coisa e tal, e vamos usar isso. A gente não precisa inventar nada, né? Por quê?
Sensacional.
É, porque ele já tinha uma versão, né, um nome em versão brasileira para cada coisa. O comunicador, o teletransporte, várias coisas assim, né? Então, eu achei uma coisa muito legal, né, do estúdio, não sei se contratou, realmente eu não sei, mas se apoiar em trackers, para que a gente seguisse junto. E tanto que a série sempre foi sucesso. E é sucesso até hoje.
Eu sou um novo convertido no sentido de Star Trek. Por exemplo, as séries mais antigas, eu ainda não tive a oportunidade de assistir.
A clássica, por exemplo.
Então, aí que vem o negócio, né? Por quê? Porque eu cresci, entre aspas, né? Quando eu tive 10 anos, que lançou o primeiro filme dessa nova leva, que foi Star Trek. Depois teve A Lei da Escuridão e o Sem Fronteiras, que eu assisti no cinema todos eles, me apaixonei. E eu acho que é muito importante ter essas novas versões, para que se tenha uma manutenção nos fãs, né?
Sim.
Novos fãs e sempre. E agora eu tô assistindo fielmente as novas séries, que é o Discovery,
uhum,
que é o Picard. Tá pra estrear aí uma que eu tô louco pra assistir, que cronologicamente se passa antes da série original.
Isso.
Que é o... acho que é o Strange New Worlds.
Isso.
Tô louco.
Eu gostaria muito de assistir esse também. Eu tô curioso pra assistir essa.
E, pô, eu acho sensacional você fazer parte de toda essa história. Não é só um personagem, você tem três personagens. Por exemplo, o Riker, ele reaparece agora em Picard, né? Por mais que, infelizmente, não teve essa unidade nas vozes, porque Picard é em São Paulo, né? Eu acho que é o Luiz Antônio Lobui que faz o Riker.
Isso.
O que a pobre Soldi fez para merecer a raiva dele? Será que tem a ver com o fato de que ela claramente é um androide e não um androide qualquer?
Se eu não me engano, o Chakotay vai aparecer numa animação
Será que sou eu que vou fazer?
Então.
Pois é, não sei se sou eu que vou fazer.
Vamos esperar. Acho que essa animação é na segunda temporada só, que ainda tá na primeira. Ainda vai ser produzido, mas já foi anunciado.
Bom, eu estou à disposição, entendeu? E hoje as coisas estão mais fáceis, que a gente pode gravar só remotamente. Inclusive, eu só estou gravando remotamente a partir da pandemia, eu só estou gravando remotamente. Ou seja, facilitou ainda mais que abriu o campo. Eu estou gravando não só para o Rio de Janeiro, mas para São Paulo, para Curitiba, até para fora do Brasil.
Caramba!
Pois é, é uma coisa que a gente pode fazer. Nisso ajudou, realmente ajudou.
Queria saber um pouquinho de cada um, né, nas suas particularidades, como que você interpretava um ou outro.
Eu comecei com o Riker. O Riker, eu fui convidado... Eu nem sabia que já tinha havido uma temporada que tinha sido gravada. Quem fez o Riker foi o Alfredo Martins, que é um grande amigo meu, uma pessoa muito querida. E ele que fez, eu nem sabia. E me chamaram para falar, tem um personagem aqui, faz o teste aqui. Eu fiz, fui lá na VTI isso. Fiz o teste. Ah, você passou no teste. Vamos começar a gravar. Beleza, maravilha. E a gente começou a gravar e gravamos todas as temporadas. Ele tem uma coisa interessante, né? Que o Jonathan Frakes, ele botava assim uma coisa meio... De vez em quando até parecido com um boneco, né? Porque ele impostava tudo. Então eu tinha que falar impostado com ele. Algumas vezes eu dava uma relaxada e falava com a minha voz mesmo. Mas outras vezes eu colocava a voz assim, mais impostada, porque era assim que ele falava. Levantar escudos! Estamos sob ataque! Cadê os Klingons? Coisa e tal, coisa parecida, né? Mas era muito gostoso gravar isso. A gente gravava junto. Então ele estava sempre com o Picard. E quem gravava o Picard era o Márcio Simões. E a gente gravava junto. E a gente fazia uma brincadeira que a diretora... A Célia Guimarães, eu acho que ela até se perdia, porque a gente colocava 5 folhas de script assim na bancada, né? E só eu e ele dentro do estúdio.
Espalhava assim, né?
Isso. E a gente ia gravando sem ver, porque a gente já conhecia o personagem. Então era uma brincadeira, e a gente, tipo assim, é um bate-bola, né? E eles conversando, sim, coisa sim, e tal, sim. Não sei o quê. Lógico que a gente errava, lógico, sem sombra de dúvida. Mas a gente adiantava muito a gravação nisso. E era uma brincadeira muito legal que eu e o Márcio fazíamos.
Que legal que isso acontecia também, mostra o quão que vocês estavam sintonizados, né?
É, porque a gente, você acaba conhecendo o personagem, você acaba conhecendo o ator, e você sabe exatamente como é que ele vai falar. Você aprende com o tempo. Então, eu olhava pro script, via a fala e olhava pra tela. Nisso que ele falava, eu falava em cima. Aí ele acabou de falar, aí o Márcio falava. Enquanto isso, o Márcio estava falando, eu já estava olhando minha próxima fala. E a gente ia falando assim, mas a gente comia os episódios, assim.
Sensacional. E o Chakotay, ele tinha uma coisa um pouco mais adocicada, né?
Apesar de ser um guerreiro, só que ele era mais suave. E eu colocava minha voz um pouquinho mais para baixo, assim, mais suave. Porque ele tinha uma maneira suave de se dirigir a Janeway. Ele tinha uma maneira suave de se dirigir ao Tuvok. Então, deu para mudar bastante. Inclusive, uma coisa interessantíssima que eu estava gravando, eu não sei se era... Eu acho que era Voyager. E tem um personagem, que inclusive ele vai aparecer agora, eu acho que em Picard, que é o Kill. O Kill é um personagem intergaláctico, interdimensional, intertemporal. É como se fosse um deus, um elementar, não sei. E ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Ele participou, olha que coisa mais louca. Ele participou da série clássica, participou da nova geração, participou da Voyager e vai participar agora do Picard. E eu acho que colocaram o mesmo ator. É uma coisa incrível. E numa das brincadeiras dele, ele coloca a história da nova geração com a Voyager juntos. E aí, como é que vai acontecer se o Riker for falar com o Chakotay? Bom, vamos ver o que vai acontecer. E nesse episódio, devido aos deuses da dublagem, eles não se cruzaram. Havia uma diferença de 8 loops entre a fala de um e a fala de outro. Então eu gravei o Riker, mais impostado ainda, né? A voz dele era mais assim, e gravei o Chakotay mais suave. Ele falava mais suave. Então eu acho que passou. As pessoas gostaram, até alguns que sabiam que eu que fazia os dois perguntaram, cara, como é que você foi você que fez os dois, como é que você conseguiu? Falei, a gente vai brincando e consegue.
Caramba, essa é a história. Que sensacional.
Na dublagem tem umas coisas dessa.
Eu tô correndo atrás, porque eu tenho esse projeto de assistir todas as séries de Star Trek. Hoje em dia tá tudo muito fácil aí pra gente né? A gente tá falando dos streamings. Tá tudo lá, tá tudo dublado. E eu tô correndo atrás porque eu... Tanto que eu tô mantendo em dia essas novas séries, esses novos episódios que estão saindo aí de Discovery de Picard, né? Pra não perder o fio da meada. E eu tô tentando correr lá atrás. Existe uma batalha dentro de mim porque, como, por exemplo, a série original é de 68.
Eu acho que é 66, 67, sei lá.
66, né? Eu acho que é 66. É, tem um ritmo
diferente
daquela época, entendeu? Sei lá, eu tô mais acostumado com as coisas mais aceleradas, tal, tal, então cansa. Eu não vou, não vou mentir, cansa.
É diferente,
um pouco.
Realmente é bem diferente. Porque na década de 60, o efeito especial era bem tosco. É, não tinha como fazer. Você não tinha o computador ali na sua frente para te auxiliar tanto. Mas era uma coisa incrível como é que o Gene Roddenberry conseguiu prever.
Visionário.
O celular. Visionário. O celular é a mesma coisa que acontece nos Simpsons. Os Simpsons de vez em quando, eles preveem assim, umas coisas, né? E uma coisa louca. Eu já compareci a evento. Eu ganhei. Eu tenho, inclusive, a camisa do Riker. Eu tenho a camisa... E anda comigo. Não que eu ande com a camisa, mas ela é guardada, sabe, dentro de um saquinho muito bem guardado.
Eu até enquanto você falava aqui, eu pesquisei aqui no Google, né? Encontrei aqui umas fotos de um evento chamado Trekking Hill, que tá você e a Maria Angela cantou no palco com a roupa do Riker.
É essa camisa daí que eu trago até hoje. É exatamente essa camisa daí. E, inclusive, nesse evento, Juan, nesse evento aconteceu uma coisa que, olha, me emocionou. É uma coisa que é muito importante. A voz para o personagem é muito mais importante para um deficiente visual do que para quem consegue ver. Se você consegue assistir um filme e você vê aquele personagem com aquela voz, é maravilhoso, é muito bom. Agora, uma pessoa que não consegue ver, ela acompanha a série todinha, acompanha um filme pela voz do ator, Sim. do dublador. E nesse evento daí aconteceu uma coisa que realmente me emocionei. Tinha, e é um evento tracker, então todos tinham patentes, né? Tinha comandante, tinha capitão, tinha alferes, né? E tinha um rapaz deficiente visual, cego, né? Que ele tinha chegado assim, e aí eu perguntei, só de curiosidade, né? Pra fazer uma brincadeira mesmo. Eu realmente hoje eu não me lembro mais o nome dele. Vamos dizer que seja Rodrigo, por exemplo.
Tudo bem.
É o Alferes Rodrigo. Aí eu cheguei ao lado dele e falei assim: Alferes Rodrigo, quem está falando aqui é o comandante Riker. Por favor, apresente-se à ponte. Ele virou assim devagarzinho para mim, com lágrima nos olhos. Cara, isso me emociona até hoje. Ele olhou assim: Comandante Riker. Só que tem uma coisa, ele falou: Comandante Riker, é José Augusto Sandin que está aqui do meu lado? Eu olhei assim, cara, minha voz embargou. O carinho, ele me abraçou. Cara, é uma coisa que não tem como medir, não tem como dar um preço para isso. Sabe?
Você falando, já me arrepiou. Imagina o cara naquela situação, ele indo pra prestigiar um evento de uma coisa que ele curte e ter o comandante Riker falando no ouvido do cara. Nossa.
Michael. Este é o irmão do Michael, Job. Nenhum dos dois esperava ver o outro após alguns dissabores recentes.
Depois de todos os dissabores.
Eu perdi o controle.
Quer conversar sobre isso?
Você não pode me ajudar.
Eu não estava querendo ajudar. Estava querendo esfregar na sua cara todos os dissabores.
Uma série, e era uma série muito maluca, e eu não tive muita oportunidade de conversar com as pessoas que fizeram essa série, mas eu gosto muito, né? E você tem um personagem dessa série. O único que eu tive oportunidade de conversar foi o Marcos Jardim, que fazia o protagonista, e você fazia um dos personagens mais engraçados dessa série, que é Arrested in Development.
Sim, eu fiz o Job.
Que era sensacional, interpretado pelo Will Arnett.
Isso.
Eu queria saber como que era essa maluquice. Como esse personagem caiu no teu colo, cara?
Isso daí eu fui convidado a fazer pelo Zé Santana. Ele era diretor lá na Telecine. E aí me chamou pra fazer esse personagem louco. E ele falou: olha, o cara é louco. O cara é louco, as histórias são malucas. ele vai fazer coisas que você não vai gostar, mas você que vai fazer ele. Eu falei, tá, tudo bem, vamos lá. E o cara realmente é muito doido, as histórias são muito malucas, os cortes são muito loucos, então a dublagem não foi fácil, realmente não foi fácil. Mas foi isso daí, era dublar, é divertido. Graças a Deus eu trabalho numa coisa que eu gosto. Então a gente não vê como trabalho, né? A gente se diverte trabalhando. Isso daí de vez em quando faz até a gente trabalhar demais da conta, mas é muito bom. E para fazer o Will Arnett, caramba, ele é ótimo. É uma figura, né? Doido, e eu tinha que tentar ser doido que nem ele.
Ele tinha um time cômico, né? Muito específico.
Exato.
Ali. Pô, Arrested Development era uma série que eu lembro que eu assisti praticamente numa tacada só. Eu peguei na época, acho que já tinha 4 temporadas assim, e eu fui devorando. E é muito engraçado porque essa série, eu acho que ela é produzida pela Fox, não lembro direito. Ela foi cancelada. E depois, quando a Netflix comprou, eles fizeram a continuação. Só que a continuação, ela foi gravada muitos anos depois que a terceira temporada terminou. Só que o primeiro episódio, a história se passa colada com o último episódio da quarta temporada.
É.
Então, por exemplo, as crianças, elas estão adultas, só que é como se não tivesse acontecido nada. Os atores são mais velhos, mas é como se tivesse acontecido nada.
Cara, essa é uma série louca. É uma série louca. É, você não tem parâmetro, entendeu? É pra assistir e aceitar o que eles estão te mostrando ali. Que é uma coisa louca.
Tem muita coisa de nonsense, assim, você tem que entrar, assim, entender esse humor e só aproveitar. Eu recomendo que todo mundo assista, porque tá disponível, acho que na Netflix. É muito, muito, muito engraçado. É um humor que a gente não vê, assim, recorrer. Todo mundo brilha ali nessa série, justamente porque tem essa coisa rápida, essa coisa de sagacidade, de inteligência e...
E o nonsense direto, né? Nonsense não, direto.
A pessoa tem que... O espectador tem que entender que o conceito
tem que se libertar,
do nonsense...
Tem que se libertar.
Cair de cabeça pra poder dar boas gargalhadas, boas risadas. E é sensacional, sensacional.
Esse distrito está indo bem, mas eu quero torná-lo melhor do Brooklyn. E preciso da sua ajuda.
Capitão, com o devido respeito, por que demorou tanto para pegar seu primeiro comando?
Porque eu sou gay.
Sério?
Interessante não saber. A polícia de Nova York não estava pronta para um detetive gay assumido. Mas aí a velha guarda saiu, e de repente eles não podiam esperar para mostrar que tinha um oficial gay de alta patente. Cheguei a capitão. Mas o que eu sempre quis foi ter o meu comando. E agora finalmente tenho. E não vou vacilar.
Agora já vamos puxar pra mais uma comédia aqui que eu também devorei de uma vez por todas, que eu tô louco pra que estreie a última temporada logo, que é Brooklyn Nine-Nine, que você faz o Capitão Raymond Holt.
Capitão Holt.
Que é tudo que as pessoas não esperam.
Aquilo ali é muito, muito engraçado. Foi dirigido pelo Flávio Bach, e lá na Audiocore. Era divertido, era muito divertido dublar isso daí. O Capitão Holt, ele sendo sério, ele faz piada sendo sério. Aquilo ali foi um exercíciozinho bem interessante de atuação. Por quê? Fazer piada sendo sério não é fácil. Realmente não é fácil. A primeira vez eu nem entendi. Ele foi convidado para fazer alguma coisa, não lembro. Só um instantinho que eu tenho que falar com meu marido, Kevin, primeiro. Aí eu falei, como é que é? Um negão desse tamanho assim, capitão de polícia, tem que falar com o marido e coisa. Mas e é uma coisa leve, uma coisa gostosa,
total,
uma coisa
total.
Que, sabe, é engraçada. Eles fazem piada com tudo. Fazer piada alivia o ser humano, sabe? A gente, sei lá, ideologia que te trava, que te censura, eu acho complicado.
O engraçado é que eu comentei esse negócio, né, que ele é tudo que você não espera, porque é justamente isso que você falou, né, você vê um cara daquele tamanho, um negão, capitão de polícia e tal, e ali ele te quebra e te mostra um outro lado da moeda, né, e como que as coisas que Brooklyn Nine-Nine tratam são leves.
Pois é.
São com muito bom humor, não são com piadas de mau gosto.
Exato.
E o legal como ele desenvolve isso, né, como que ele conseguiu chegar até aquela patente, né, sendo homem negro, sendo gay.
Levantando essas questões todas, né?
É fato, é fato, isso eu já vi em outros grupos de Instagram, de Facebook, que é quase unânime do Brooklyn Nine-Nine ser a dublagem ser melhor do que a versão original.
Você pode ter certeza de uma coisa: a gente se divertia gravando isso. Era divertido.
Dá pra notar.
Era gargalhada o tempo todo.
Eu gosto muito das adaptações, da versão brasileira do texto. Pegam umas piadas assim que, pro público brasileiro específico, que, pô, são sacadas geniais, assim. E eu tô louco que saia logo essa última temporada. A gente se despedir dessa série.
É a pena.
E desse elenco incrível.
É uma pena.
Eu sou Eddard Stark, Lorde de Winterfell e Conselheiro do Rei. Venho diante de vocês confessar minha traição. Diante dos deuses e dos homens, eu traí a lealdade ao meu rei e a confiança de meu amigo Robert. Jurei defender e proteger seus filhos, mas antes que seu sangue esfriasse, tramei matar seu filho e tomar o trono para mim. Joffrey Baratheon é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro.
Enquanto eu for rei, a traição jamais deixará de ser punida. Traga a cabeça dele.
Essa série gigantesca, que já vai sair spin-off ano que vem, né? E você não só foi responsável pela dublagem desse personagem tão importante nessa série, quanto pela direção dessa série. Estou falando de Lord Eddard Stark, de Game of Thrones.
Game of Thrones, uhum.
Período que essa série esteve no Rio de Janeiro, você foi responsável por dirigir. E me fala como é que foi estar no comando dessa produção.
Olha, foi um presente maravilhoso que eu recebi e um desafio incrível. Eu tive que assinar vários documentos de confidencialidade, porque essa série, ela era lançada no mundo inteiro ao mesmo tempo.
Simultaneamente, é incrível.
Isso, simultaneamente. Tem umas historinhas que até você vê a importância e a seriedade com que os produtores dessa série levavam o lançamento de cada episódio. Eu recebia os vídeos ainda com chroma key, sem o efeito final, com a Emilia Clarke montada em cima de um troço lá, que depois virava na pós-produção virava um dragão. O Lord Eddard Stark num cavalo assim, andando, com um carro passando lá atrás, aí depois virava uma montanha, e a gente não podia falar nada sobre. Todos os atores assinaram o contrato de confidencialidade, não podia entrar com câmera, com celular dentro do estúdio, de jeito nenhum, e a gente respeitava. E uma coisa muito difícil disso tudo foi que existe um segredinho, um segredinho técnico, né, que o diretor de dublagem se apropria, ele utiliza, que é o seguinte: existe um site chamado IMDB.
Sim.
É uma relação de todas, praticamente todas as produções mundiais, né, colocam ali naquele site. O que é que a gente faz quando vai dirigir uma série? Opa, a gente vai lá, procura o nome da série, tem a relação dos atores, dos personagens, a gente vê os atores, tem a lista de atores que fazem os personagens, e nós procuramos, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então eu procurava no Rio de Janeiro quem tinha feito aqueles atores. Isso daí, aí você escala para quê? Para você respeitar o boneco e a voz daquele ator se manter a mesma, né, em versão brasileira.
Sensacional.
No caso do Game of Thrones, não tinha. Não tinha referência nenhuma. Nada. Zero. Inclusive, vários fãs conheceram os livros das Crônicas de Fogo e de Gelo
Crônicas
e Fogo.
Crônicas de Gelo e Fogo.
E isso por causa da série. Então, nós lançamos, inclusive isso daí era uma coisa que eu recebi algumas críticas, mas ao mesmo tempo eu recebi apoio direto da HBO, tá? Que era a produtora. Normalmente na dublagem a gente mantém os nomes próprios, seja de cidades, seja de pessoas. No caso de Game of Thrones, Mão do Rei, The Hand of the King, como é que a gente vai falar isso? O que é que o cara faz, não faz? Que então, conselheiro. Bom, o conselheiro do rei nós tivemos que batizar como conselheiro. King's Landing. King's Landing numa versão de Portugal, de português de Portugal.
Lusitana, né?
Traduziram como Lusitana. Porto Real. Lusitana, exato. Meu Deus, King's Landing não tem nada a ver com Porto Real. E mesmo assim, só na segunda temporada é que nós ouvimos falar dos livros e da tradução portuguesa. Mas de portuguesa mesmo, de Portugal, né? Eles batizaram com isso daqui, mas a HBO me liberou para usar aqueles termos, né? Ia para lá e eles falaram, não, isso daqui tá ok, tá ok, tá ok. Por quê? Eu comecei a usar o King's Landing, Lannister, Stark, os nomes que eles tinham dado. E era complicado demais, porque vários personagens entravam apenas, mas não falavam nada. Uhum. No caso da dublagem, quando um personagem aparece, mas não fala nada, ele não tem importância. E vários personagens entraram no primeiro episódio, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e foram falar no oitavo episódio. Porque antes apareciam coadjuvantes. Foi o caso do Clegane.
Clegane era o cão, né?
O cão, isso. Pois é o cão na versão portuguesa.
Eu lembro que em 2014 eu tive a oportunidade de ir lá na Comic Con Experience, né? Em São Paulo. E lá eu comprei um boneco do cão e do Ned Stark. E eu, sem eu assistir a série ainda, eu lembro que eu vendo o boneco do Ned Stark na prateleira, uhum, passou um cara por trás de mim querendo fazer uma piadinha, sei lá, ele falou: toma cuidado com esse boneco, ele perde a cabeça, hein?
Pode crer. Até
aí eu não tinha entendido a piada, eu só ri, tá ligado? Aquela risada minha sem graça, né?
Uhum.
E aí depois que eu descobri o que acontecia e tal. Mas agora, voltando pras vozes cariocas da série, já tive a oportunidade aqui de conversar com o Renan Freitas, que virou um amigo. Conversei recentemente com o Léo Martins, né? A gente falou do Mindinho e tal. Conversei também, no meu último episódio antes desse aqui teu, também com a Carla Pompili.
Aham, Carlinha. Fui eu que escalei todos eles. Fui eu que dei esses personagens de presente
perfeito,
pra eles.
Perfeito, perfeito. Então você se escalou no Ned Stark?
Eu me escalei porque não tinha mais ninguém. São 7 reinos com 30 personagens em cada reino. Eu não tenho dubladores para fazer tudo isso. Tinham que ser bons, claro, dubladores, porque são atores ingleses e eles são maravilhosos. Então era um desafio, era uma loucura. Era uma loucura. Gravar a dublagem de Game of Thrones foi um desafio muito louco. Parece que a gente conseguiu alguma coisa.
Pô, sensacional, sensacional.
Chegou um ponto, sabe? Cara, quem que eu vou botar nesse cara daqui? Eu já botei o Isaac Bardavir pra fazer o rei, já botei Carlos Seidel, já botei Márcio Simões, já botei... Caramba, não tem... Quem que eu vou botar? Aí eu olhei assim e falei, ah, vou fazer ele. Pronto, vou fazer ele. Aí morreu na nona temporada. Ou no nono episódio. Primeira temporada, nono episódio, bicho morre.
E a gente achando que ele era o protagonista da série.
Pois é.
Ficou bom demais, ficou bom demais.
Foi uma série maravilhosa, foi um presente incrível que eu dirigi os primeiros 5...
Temporadas, né?
As primeiras 5 temporadas. Começou comigo. E aí depois foi para São Paulo e foi feito lá, foi feito em São Paulo 3 temporadas. E era uma coisa que me surpreendia. Por quê? Eu não recebi, como todas as séries, como todos os filmes acontecem, né? A gente recebe a série toda. Então eu assisto, por exemplo, se eu agora só vou dirigir 2 episódios, mas já tenho mais 5 episódios aqui. Então eu posso assistir ou perguntar, vem cá, pro tradutor, você viu esse personagem aqui? Entrou, não entrou? Para você fazer um esquema de gravação. E no caso do Game of Thrones, não tinha. Eu recebia de 2 em 2 episódios.
Caramba, bem limitado, né?
Pois é, e é uma coisa louca. Por quê? Eles estavam editando, terminando de editar. Eles acabavam de editar e mandavam pra gente pra dublar. Nós fazíamos parte do processo de pós-produção mesmo da série. Tanto que vinha pra gente, a gente não mixava, a gente gravava tudinho, equalizava, dava uma pequena editada e mandava de volta, né? Ele era editado lá nos Estados Unidos. Quer dizer, editado não, era mixado lá nos Estados Unidos. Pra ter o produto final, né?
Game of Thrones ele foi uma grande revolução na história da televisão americana, né? Porque onde já se viu uma série de TV ter uma qualidade de cinema e orçamento?
E era qualidade de cinema mesmo, e eles filmavam no mundo inteiro. Era absurdo. E outra coisa, eu acho que o que ajudou muito essa série foram os roteiristas. Eu acho que os roteiristas eram loucos, porque... você vê o caminho de um personagem, caramba, o cara é forte, coisa e tal, de repente,
morre. Era imprevisível, zaço.
Aí a menina, de repente, uma menina tá indo lá, pô, vai ser rainha, coisa e tal, morre. Eu falei, caramba, todo mundo morre nesse negócio? Então, é isso que chamava a atenção, quer dizer, você ficava todo mundo surpreso. É uma série surpreendente, realmente, fez história, Game of Thrones, e eu me sinto lisonjeado de ter participado da dublagem de Game of Thrones e ter dirigido as 5 primeiras temporadas.
Tem algum personagem teu que você é mais apegado, que a gente não falou aqui, ou um personagem que você fez que você gostou bastante, mas não teve muita mídia em cima?
Eu fiz tantos personagens que, com certeza, vários eu nem lembro que fiz. Eu tenho um amigo que ele fala assim, aqui, ô, Sendin, olha aqui esse personagem que você fez. Eu falei, onde? Onde? Cadê? E ele manda pra mim a parte do vídeo. Eu fico assistindo e eu, caramba, né, que eu fiz isso mesmo. Tem Os Simpsons, eu fiz durante 6 anos, 2 personagens dos Simpsons, né? Que aquilo ali era gostoso demais para fazer, porque é outra comédia também. Não é um desenho animado para criança, infantil de jeito nenhum, é para adulto mesmo. Inclusive, nós no estúdio, na época, foi gravado na VTI, nós aliviávamos muito as piadas pesadas, né? Porque tinha piadas muito pesadas, e eu consegui fazer 2 personagens, porque também não tinha muita gente para fazer, parece, né? E eu fazia o Apu, ele falava uma coisa mais ou menos assim ele falava, Manjula, onde estão as crianças? E o Kent Brookman, que era uma outra voz que eu fazia, totalmente diferente. Então aqui é Kent Brookman falando diretamente de Springfield, da casa de Homer Simpson. Então eu falava, fazia os dois de maneira diferente, né? E conseguir fazer. Fazer desenho animado é muito gostoso, porque você brinca. Você tem a liberdade para brincar. E a própria dublagem. A dublagem, se você não brincar, ela não acontece. Inclusive fazendo personagens sérios. E falando em personagens, só para finalizar aqui, uma coisa muito importante. Uma coisa que você perguntou, personagem que eu mais gostei de fazer e coisa e tal. Sabe uma coisa interessante? Sempre me chamaram para fazer vilões. É uma coisa interessante isso. E eu sempre gostei. Por quê? Você conhece algum vilão que seja normal?
Não, a maioria deles sempre mais excêntricos e...
Exato, é uma coisa gostosa demais de fazer, é um exercício de atuação, cada vilão que acontece é um exercício de atuação. E eu realmente gosto muito de fazer vilão, apesar de eu não apoiar os vilões, mas, são personagens ótimos, né? Você pode ver em qualquer seriado, em qualquer questão, o vilão é um ótimo ator.
Sendin, a gente já tá próximo aqui ao final do episódio. Tem 2 perguntinhas que eu sempre faço. A primeira é a seguinte. Eu queria saber como que é a sua relação com as redes sociais, né, com os admiradores do seu trabalho, quando te fazem uma montagem, quando te mandam uma mensagem de carinho, quando te mandam, te fazem um convite para um podcast.
Cara, a minha relação com as redes sociais, eu já tenho uma relação com os fãs há muito tempo, antes de existirem as redes sociais. Então, o carinho que os fãs têm não é pela minha pessoa, mas pelo meu trabalho. E quando você tem um trabalho reconhecido, significa que você está fazendo bem feito. Então, eu tenho que ser agradecido. E eu agradeço muito aos fãs do meu trabalho. Eu trabalho para os fãs. Eu não trabalho para a parede, eu não trabalho para cachorro, eu não trabalho, sabe? Eu trabalho para os fãs, para as pessoas fãs de séries e filmes. Então, é muito gostoso essa relação. Realmente tem uma coisa que me pedem muito, que é que, grava aqui para mim, por favor, eu vou fazer aniversário daqui a 2 semanas, será que você podia gravar com a voz do Capitão Holt, do Capitão Raymond Holt, feliz aniversário para mim? Mas são tantos pedidos que eu peço perdão que eu não posso fazer, inclusive porque o personagem não é meu, entendeu? Existe uma distribuidora, existe um produtor que é o dono daquele personagem. Eu assino um documento de cessão de direitos da minha voz. Aquele personagem vai usar a minha voz, mas eu não posso usar o personagem. Então, realmente, eu fico devendo até em algumas situações. No caso de uma entrevista, por exemplo, eu faço algum personagem, sem problema nenhum. Mas eu não posso... Eu fico até meio triste por não poder dar mais essa alegria para os fãs. Entendeu? Eu trabalho para vocês.
A última pergunta, e para finalizar, é: qual que é a importância da dublagem na tua vida?
A importância da dublagem na minha vida me ajudou a me sustentar e a sustentar a minha família. Depois da televisão, a dublagem é o que prover mais, te prover melhor financeiramente. O teatro não consegue prover, assim, para você viver estritamente de arte. Então, com a dublagem, eu vivi 30 anos pela minha arte, o que no Brasil eu acho que é uma coisa muito difícil. Muito difícil você viver de arte no Brasil. O artista, normalmente, ele não tem seu trabalho reconhecido. E a dublagem foi importante na minha vida, porque há 30 anos eu trabalho numa coisa que eu sou apaixonado e que eu faço a alegria das pessoas e que eu proporciono entretenimento. Principalmente nos deficientes visuais, que acompanham séries, filmes, através da nossa voz. E é um exercício maravilhoso que vários atores não têm oportunidade de participar, que é você passar emoção, você contar uma história pelo seu corpo todo, não é só pela garganta. A dublagem é importante para mim, muito importante, porque me ajudou, me trouxe até aqui agora. Me ajudou a sobreviver, ajudou a minha família, a sustentar a minha família. Por isso que quando você falou, né, quando troca o personagem, quando troca o boneco, coisa e tal, aquele personagem me ajudava a sustentar a minha família até aquele momento, até me substituírem. Então é uma tristeza, não por ego, mas porque, poxa, lógico, eu tinha um carinho, né? A gente tem um carinho pelo boneco, pelo personagem que a gente faz. E se substituem, dá uma tristeza, lógico que dá uma tristeza. Mas cada um tem seu motivo, não tem problema, a gente continua vivendo, Deus é grande, Deus é quem me guia. Amém. É importante para mim. É importante, inclusive, para o Brasil, não só para mim. Por quê? Nós trabalhamos com a língua portuguesa, que é um símbolo nacional. Então, no mínimo que a gente tem que ter é falar bem o português e conhecer o português. Principalmente os diretores de dublagem, eles têm que ter um mínimo de cultura e conhecer a língua pátria. Né? Porque é nessa língua que nós vamos fazer as versões, né? A versão brasileira. E a dublagem é importante não só para mim, mas para todo o Brasil, para todo o Brasil. Nós somos, não chegamos a ser 1.000 profissionais, somos mais ou menos uns 700 atores de dublagem no Brasil inteiro, para 230 milhões de brasileiros. É uma profissão muito importante. Por quê? Nós trabalhamos especificamente em cima de um símbolo nacional, que é a língua pátria.
Dublagem é acessibilidade, dublagem é informação, dublagem é justamente isso, oportunidade de conhecer a sua língua.
Sim, e tem uma coisa interessante, né? Se a dublagem está bem feita, as pessoas nem notam que está dublado, simplesmente assistem.
É, esquecido.
Simplesmente assistem, né? Ou seja, aquele personagem, aquele ator ali, está falando português, aquele personagem está falando português. De repente você para, assim, em algum momento, ué, aquele cara é americano, está falando português. Opa, foi bem dublado. Agora, quando a dublagem está mal feita, você nota que está dublado. Ei, que dublagem mal feita, né? Mas quando a dublagem é bem feita, você simplesmente assiste. E é um trabalho importante, é um trabalho artístico, não pode ser em velocidade industrial, de jeito nenhum. E é importante para a arte brasileira, para a cultura brasileira.
Com certeza, com certeza. Cindy, eu quero estar te agradecendo por você ter separado esse tempo aqui para criar esse conteúdo.
Foi um grande prazer.
Conversando com um fã, ter dividido a sua história aqui, né? Ter dividido curiosidades também dos bastidores das produções que você participou, que você dirigiu, produções essas que eu gosto tanto, que estão aí facilmente para as pessoas assistirem e atestar essa qualidade. Então, muito, muito, muito obrigado, Cindinho.
De nada, eu estou à disposição, eu amo a dublagem, participo da dublagem, e se eu puder ser útil em mais alguma coisa, pode contar comigo.
Que maravilha. Você quer deixar suas redes sociais para a galera estar seguindo você?
No caso do Facebook, tem José Augusto Cindinho, dublagem brasileira, e no caso do Instagram, tem @ Jaug Cindinho.
Show de bola, então. As redes do Cindinho vão estar linkadas aqui no link do post. Todos bonitinhos, links clicáveis. É só você ir lá e clicar. Você vai cair direto lá nas redes dele. Então, basicamente é isso. Muito obrigado, Cindinho. Um grande abraço.
Um grande abraço, Juan. Foi um grande prazer falar com vocês. Adorem e adotem a dublagem brasileira, porque ela, quando ela é bem feita, ela leva além dos horizontes, onde o homem jamais esteve.
Então é isso, Cindinho, brigadão.
Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo que está assistindo aí.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.